E Roberto Cavalo na cobrança. Vai no capricho, bateu fechado, vai direto!
Inteiro estádio aplaudindo o time do Criciúma.
Sobrou pro Lins, bateu pro gol! Gol!
Um salve, uma saudação, Carvoeiro. Um forte abraço para você que se liga aqui no Podcast 91. Eu sou João Paulo, do outro lado da linha sempre ele, Felipe. Saudação, Felipe.
Saudações, Carvoeiras. E, infelizmente, estamos começando o campeonato... Começamos o campeonato da Série B como começamos nos outros dois últimos anos, né?
Cara, eu costumo ser um otimista. Quem tá acompanhando a gente aqui sabe que eu tenho... Eu costumo acreditar e tal, tanto que ali no Catarinense a gente acabou passando... Eu desde o começo dizia que a gente ia passar, mas, velho, o que foi isso sábado, cara? Eu não lembro, sinceramente. Eu já vi time ruim do Criciúma. E esse time não é o pior que eu já vi. Só que eu nunca vi um time entrar tão sem vontade em campo, cara. O que é isso? Eu não me lembro disso.
Também achei... Eu ouvi o jogo pela TV, pelo Sport TV, e duas coisas, né? O jogo tava ruim e o narrador contribuiu bastante pra
não,
isso.
Não, o narrador até na hora de bola na trave e tal, nem nisso ele se animava. Ele estava fazendo narração por tubo, não tava no estádio. Daí, meu Deus do céu, cara. Não,
foi bem desanimado.
Aí eu liguei a rádio pra acompanhar, inclusive.
Foi o pior jogo do Criciúma deste ano. Até com Doriva, sem Doriva. Time sem vontade nenhuma, errando bastante passe, não ganhava a segunda bola.
Não, e errava, as coisas davam errado e parecia que tava tudo bem.
Sim, ninguém ligava, só que tem os outros porém também, o time tava muito lento. Quero retirar o meu elogio ao Wesley, que aí eu elogiei ele aí contra o Avaí, e nesse jogo o cara andou em campo, o cara se arrasta em campo, não tem condições. Wesley, Daniel Costa e Jean Mangabeira, o meio campo fica muito lento. Fica difícil a bola chegar no ataque, não dá nem pra falar nada do atacante que entrou lá, que estreou, o Lúcio Flávio. Pois a bola não chegava nele, ele tava sempre fora da área buscando a bola. Isso tem o Pedro Bortoluzzi, que a gente sempre critica também. Se tu for olhar os jogos dele, ele tá sempre saindo fora da área pra buscar a bola, porque a bola não chega.
Então, a questão do Pedro, pra mim, ele demonstrou até certo ponto que ele tinha fundamento e tal, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito, porque acho que também se fosse... Acho que o Léo Gamalho, ele tem mais condição de ajudar na criação da jogada, com o pivô, ele tem um passe muito bom, e disputa a bola melhor quando ela vem numa ligação direta lá de trás. Mas, cara, olha, eu fui muito teimoso de assistir esse jogo até o final, e quem assistiu até o final, aquele show de horror, foi presenteado com um gol do Cuiabá. Cara, é o gol do Todinho, é. Cara, me faltam palavras pra falar sobre esse jogo. Eu já vi muito jogo ruim, cara, mas esse aí eu fiquei tipo, não. Eu não tô vendo uma segunda divisão de futebol brasileiro, sabe? Que já não é grande coisa, mas eu conheço bem, né? Eu sei o que eu posso esperar.
No lance do gol ali, eu achei que o Sandro foi um pouco inocente. Ele podia levantar o cara na voadeira ali, fazer a falta, mas eu acho que ele já pensa...
Ah, fazer aquela faltinha, aquela puxadinha na camiseta e ponto, né?
É, mas sei lá, eu acho que ele é completamente diferente do Marlon. Se fosse o Marlon ali, levantava o cara, bola, bandeira e tudo mais. E ele eu não sei o que passou na cabeça dele. Acho que ficou com medo de ser expulso, alguma coisa assim. O cara acabou ganhando na corrida e saiu o gol. E o goleiro, o que tu acha do goleiro? Apesar de não ter... O que tu achou do goleiro, né? Apesar dele não ter sido muito...
Então, cara, eu achei ele, sei lá, achei ele bonito, não sei. ele foi pouco exigido. Não dá pra fazer nenhuma crítica. Pra mim, ele não falhou nem um pouco no lance do gol, então...
Eu também acho que não. Nas vezes que precisou ali, ele defendeu uma bola que tava no chão, né? Pegou na trave, na segunda ele defendeu no reflexo bom, assim. Eu acho goleiro rápido, assim. Aí o zagueiro eu não gostei, cara, achei ele meio travado.
O Léo Santos eu achei meio lento, meio pesado, assim.
É, eu achei ele meio travadão.
Porque, assim, o Sandro, ele já é um zagueiro mais velho e ele não é tão rápido. Mas a gente sabe da qualidade dele, apesar de, enfim, a gente criticou, a gente acha que ele fez errado ali no lance do gol do Cuiabá. Só que eu vejo como sendo muito importante pro Sandro ter alguém rápido do lado dele.
Pois é.
Como deu o casamento ele com o Derlan, cara. O Derlan é mais rápido, mas tá em todo lugar.
Aí joga Sandro e Platero, ou Sandro e Léo Santos aí, eu não sei se vai fechar muito, não. Não gostei dele, não. E um pouco também o Kleina, eu acho que ele se atrapalhou bastante nesse jogo.
Não. Se atrapalhou bastante, cara. Por que tu tá sendo tão generoso com ele, cara?
Eu sempre elogiei ali desde quando ele veio, eu gosto dele, mas...
Eu gosto bastante do trabalho dele. É, pra mim teve jogos que ele fez uma leitura legal, assim. Mas, meu Deus, cara, ele... Não sei que critério ele usou pra escalar o time nesse último jogo. Se é alguma coisa que a gente não sabe, interna, de falta de ritmo, de alguém que tá sentindo alguma coisa, cara, que pelo amor de Deus, velho. Eu li a escalação... Todo torcedor do Kisuma, quando olhou a escalação, tipo, se perguntou, o que o Kleina tá fazendo?
Ele já escalou esse time pensando em mudar, como ele fez, pro 3-5-2 no meio do jogo. Cara, ele tá treinando o Kisuma na Série B do Campeonato Brasileiro, um jogador limitado taticamente. Ele faz uma mudança daquela ali com a bola rolando, os caras se perdem tudo. Treinaram uma semana, duas semanas, esse esquema aí. Os caras, eles perderam tudo, não sabiam nem o que tava fazendo. O Vinícius mesmo saiu no intervalo falando que não tinha entendido o que o Kleina tava pedindo pra ele. Ele achou que era uma coisa e no fim o Kleina tava pedindo outra. Eu acho que aquilo ali confundiu bastante.
Mas isso foi destacado na transmissão, que o Kleina tava chamando, mas o Vinícius não tava nem ouvindo, que tava longe. Enfim, acaba sendo um traço do que foi a desorganização do time, né?
E se eles tiverem vergonha na cara, né? Tiver dignidade, o jogo contra a Ponte Preta é pra fazer uns 3-0 sem deixar eles ver a bola. Independente do nosso retrospecto lá não ser nada bom. Porque o que fizeram em campo, eles não entraram em campo. No final do jogo começaram a dar uma pressãozinha. Teve gente falando em pênalti.
Mas bem daquele jeito também,
né? O jeito Criciúma de sempre, né? Sempre deixar pro final.
Não. Mas assim, ó. Se for pegar o jogo contra o Joinville, até o jogo contra o Avaí na ressacada, eu destaco lá do Doriva, o jogo contra o Oeste, que acabou 0-0, que o Criciúma jogou bem. E o jogo contra o Ercílio Luz em Tubarão, que o futebol foi impossível por causa da chuva. Mas vamos pegar como exemplo maior do Joinville, que foi decidido na última bola em bola parada. O time buscava o gol. Não tinha tanta qualidade, mas o time buscou. Tava lá, tava em cima, tava controlando e tava correndo. Esse final de semana não. Criou duas chances ali, aquele lance até da bicicleta que o goleiro fez aquilo lá pra fazer cera, que tá correndo o Brasil inteiro. Mas a gente não sentia como pressão. Sentimos ali como duas chances e tal, mas não empolgou. Torcida até que fez bonito, mas foi um horror.
Pois é, como tu falou aí, contra o Joinville, procuraram o gol direto, né? Mesmo não acertando e tal. Ali não, ele só rodava a bola de um lado pro outro. Mal passava do meio campo, quando passava perdia a bola. Esse 3-5-2 aí eu acho que acabou matando o Criciúma. Ainda teve gente falando de pênalti. O primeiro lance lá que teve pênalti que pegou no braço do cara, a TV teve que mostrar umas 4, 5 vezes pra dizer que era pênalti.
Sim, pois é, não dá pra jogar a responsabilidade na árbitra.
E a segunda, o zagueiro realmente pulou com o braço levantado, mas a bola não pegou no braço dele. Foi direto na cabeça do Sandro. Aí, acho que tu tem intenção de colocar a mão na bola, não se caracteriza pênalti, né?
Mas agora qualquer toque caracteriza, porque há uma mudança na regra que a International Board fez pra metade do ano, mas o Gaciba, que assumiu a coordenação de arbitragem da CBF, ele já está implantando como obrigatório no Brasil, agora desde a primeira rodada do Brasileiro, e as regras já eram conhecidas para a regra valer da primeira à última rodada, sempre valer a mesma regra, em todas as divisões do futebol brasileiro.
Costou é pênalti.
Qualquer toque de mão para a jogada.
Mas intenção não, ele teve a intenção de colocar o braço, mas isso aí não caracteriza, né? Mas enfim, isso aí também era capaz de o cara bater e perder o pênalti. Outro cara que a gente vem falando aí, né, deu umas elogiadas nele, mas o Daniel Costa. O cara pra um camisa 10, ele tem que chamar mais a responsabilidade, aparecer mais em campo, né?
Mas assim, pra característica do Daniel Costa, a gente sabe que ele é assim. A gente sabe, o torcedor do CSA sabe que teve com ele, o torcedor do Santa Cruz sabe que ele jogou lá. E o Kleina com certeza sabe também. E o que o Kleina tem que fazer? Tem que botar alguém que corre, cara. Tem que botar o Eduardo nas costas dele, cara. O Eduardo corre o campo inteiro. Às vezes a gente pega um pouco no pé do Eduardo, que ele não joga tão bem. Mas, cara, se tem uma coisa que... E às vezes ele faz falta boba, toma cartão bobo. Só que se tem uma coisa que não falta pra ele é gás, cara. E precisa de alguém com gás ali atrás do Daniel Costa pra funcionar.
E ele dá um volume no meio campo. Mesmo correndo de um lado pro outro, tá rodando a bola de um lado pro outro no meio campo. Coisa que quando ele não tá, tu não vê. O meio campo do Criciúma tem que ser como a gente tava conversando lá com... Bota o Adilson Goiano, coloca o Cossede e coloca o Eduardo jogar mais à frente encostando o Daniel Costa. Daí joga com dois atacantes, porque tá jogando com três, o Reis não conta. O Reis, o que o Reis faz em campo? A gente falou aí que fecha os espaços, não sei o que, é bom taticamente, mas não, cara, não vejo condições nesse cara vestir a camisa do Criciúma. Me desculpa, mas não tem como.
Ah, no começo eu até via, cara. Como eu te falei, eu sou um otimista que tenta defender, mas eu entrei pro time da corneta também, cara. Tá complicado.
O Kaique eu não gosto dele, mas o Kaique tem aquele lance lá que a gente conversou aqui, né? Vinha jogando de meia, e do nada vai pra lateral esquerda. Então, quem sabe na lateral esquerda ele pode jogar um pouco mais.
Apesar de que ele não tem que ser o titular, né? Ver o Marlon no banco é meio triste, né?
Mas o Kleina falou que o Marlon tava machucado e meio que tava meio ruim ainda, daí foi por isso que não foi escalado. Na coletiva ele ainda falou que, ah, do jeito que vocês falaram, parece que eu não quis colocar ele, sabe? Dando a entender que deram uma rateada ali, querendo botar a culpa nele nessa do Marlon. Agora, do goleiro, pro goleiro se machucar no começo do jogo, será que ele já não tava sentindo alguma coisa? Foi pro sacrifício?
Cara, eu não lembro exatamente quais jogos, mas eu lembro com clareza do jogo contra o Brusque, no Augusto Bauer, que eu tava lá, que o Bruno Grassi não bateu nenhum tiro de meta. Aí já se sabia que ele tinha um, se não me engano, na posterior da coxa. E foi o que aconteceu ali, naquela saída do gol, ele saiu com a mão na coxa e teve que trocar. E foi tão automático, já se sabia que a troca foi automática, sabe? Porque a hora que ele caiu, o Kleiner, já se sabia que ia ter que trocar.
Eu acho que já tinha ideia de que ele tinha problema, qualquer hora podia piorar. Falando do Reis ali, né, só pra concluir, todo jogo que ele joga, os últimos jogos pelo menos, tu sabe que ele vai ser substituído no intervalo. O Cristiano já sai com uma substituição. Já sabe que ele vai ser substituído. Não tem um jogo que o cara faz que vai continuar, sabe?
Pois é.
E sei lá, eu acho que até a parada da Copa, se o Kleiner continuar insistindo com 3 atacantes, ele vai cair. Ele vai perder o emprego.
Até porque a nossa sequência é muito difícil, né? Era o primeiro jogo ali pra fazer 3 pontos pra dar uma aliviada, né? E já pra também não ter aquela pressão de chegar na... quarta, quinta rodada, com a pecha de não ganhou nenhum jogo, perdeu todos e etc, né? Que corre sério risco.
O Cuiabá ali, veio bem fechadinho, mas se o Criciúma jogasse, se fosse o mesmo time ali, mudando só o que precisava, como foi contra o Avaí, eu duvido que perdia. Não perdia. Na mesma intensidade, não perdia o jogo. Podia até deixar o Kaique no meio e o Reis de atacante. Não perdia esse jogo. Mas o Kleiner foi inventar, o Kleiner foi dar onde professor Pardal aí... Acabou inventando moda e deu no que deu.
Pois é, mas...
Fazer um gol aos 49 é muito bom. Agora, tomar, meu Deus.
Cara, tomar ainda mais depois de um jogo feio desse. Olha, mas enfim, pro próximo jogo contra a Ponte Preta, que é na quinta-feira, às 9 da noite. Não é tão comum o jogo da Série B na quinta, mas... Enfim, é o que tem. É o time do... Tem um meio-campo muito bom lá na Ponte Preta, tá ligado?
Já chegou dizendo que é um...
segundo volante.
Segundo volante, joga também de segundo volante.
É claro que a gente tá falando do craque Alex Maranhão, né?
O Ponte Preta joga hoje, vamos ver se ele tá escalado.
Só pra situar, a gente tá gravando na noite de segunda-feira esse podcast. É porque o podcast é atemporal, mas a gente tá em algum momento da nossa vida, né?
Não tá aqui no aplicativo aqui, não saiu ainda. Pra ver se ele vai estar... Joga hoje às 8 horas da noite contra o Curitiba lá em Curitiba. Vamos ver se ele vai estar escalado já, titular.
Pois é, né? Porque chegou com uma panca aqui. Mas enfim, vamos falar de Criciúma, não vamos falar de Alex Maranhão. Mudanças. Eu vou começar essa. O que eu mudaria pro próximo jogo em relação ao último? Entrar com o Derlan no lugar do Léo Santos. Marlon na esquerda. Tá, vamos uma por uma. Derlan, tu continua?
Não, o Derlan já tá apto pra jogar. Foi opção do Kleiner não colocar ele.
Tá apto, beleza. Marlon na esquerda, se tiver condições.
Certo.
Eduardo no meio, no lugar do Wesley.
Colocava o Eduardo jogando mais à frente ali, junto com o Daniel Costa.
E... Bom, no ataque, qualquer um no lugar do Reis.
E o Mangabeira tu deixava no time?
Cara, é porque eu não sei como... Adilson Goiano, né?
Isso.
Se ele tiver com condições de jogo, eu tendo a dar uma chance. Porque o Liel tá fora de forma e tal. É que eu não vejo o Mangabeira como um grande problema pra essa equipe.
Eu também não.
Eu sei que ele é um jogador limitado e tal, mas eu não vejo ele como... Mas enfim, o meu time ideal, o meio campo teria 4 pessoas... Seria de frente para trás, né? Fazendo ordem inversa. Daniel Costa, Cozede e Eduardo Abertos, que o Cozede parece que o cliente esqueceu. E algum primeiro volante, sendo o Adilson Goiano, o Jean Magabeira, o Liel, enfim. o que tiver jogando melhor.
E na frente, dois atacantes.
Na frente, dois atacantes. Vinícius e mais um. Quando o Léo Gamalho tiver condições de jogo, provavelmente ele.
É, hoje ele não treinou de novo. Possivelmente não vai jogar. Eu também não tenho. Eu queria ver esse time também, com quatro no meio, dois atacantes, pra ele parar dessa de três atacantes aí, porque não tá funcionando. A gente já viu que não tá funcionando.
Não, cara, e é mal de treinador brasileiro, cara. Eu sempre vou me lembrar do David. O David era um cara que trabalhava pra caramba e tal, eu até gostava dele, só que ele fez um primeiro turno no Catarinense ruim com três atacantes. Quase foi campeão do segundo, não foi, com um monte de erro de arbitragem contra a gente, com dois no segundo turno. Aí o que ele faz no começo da Série B? Três atacantes, aí dá entrevista depois do jogo falando do meio campo do Barcelona, com Busquets, Iniesta, não sei o quê. E eu fiquei tipo, meu Deus, cara. Tipo, é legal tu saber tática e tal, e tu tem que saber, só que tu tem que ver essas coisas, aí tu tem que chegar no centro de treinamento ali no estádio e pensar, tipo, tá, eu não tenho o Busquets e o Iniesta, eu tenho, naquele caso lá, era o Jocinei e o Paulinho, sabe? Não faz sentido.
Era isso que eu ia falar, tu tem que ver que tu não tá treinando o Barcelona, tu tá treinando um jogador limitado taticamente. Vai saber fazer o feijão com arroz ali, olha lá. Tanto é que se o cara se destaca mais, ele não fica no Criciúma, ele vai pra um time grande. O próximo jogo, então, se jogar com a mesma vontade aí, e pela sequência que a gente tem tudo pra se repetir os outros dois anos, né? Trocar de técnico aí na décima rodada, antes da décima rodada.
Aí chega alguém, faz uma campanha que dá uma empolgada e a gente começa a ficar com o olho regalado, sempre assim.
Isso, e final do ano o presidente manda o cara embora, igual fez com o Mazola.
Isso, exatamente. Ou fez com o Vink antes do final do ano.
Eu acho que o Jaime já em outubro ali já deve começar a planejar 2019. Faz uma coisa diferente, porque ele não faz nada diferente. Todo ano é a mesma coisa. Um técnico no estadual, que não dá em nada, troca de técnico, vai pra Série B e o time vai de arrasto também. Só que dessa vez, ano passado eu via que o Mazola não tinha né, jogador, não tinha material humano. E dessa vez eu...
Então, o Mazola pra mim é um clássico treinador de Série B, ou como alguns deveriam ser, pelo menos, que é o cara que, cara, bota pra jogar com o que tem, sabe? Ele tinha as convicções táticas dele e tal, mas ele faz o time com o que ele tem na mão. E quem faz isso também, às vezes, é o Roberto Cavallo, cara. Que a gente pega no pé, que não é um grande treinador e tal, mas, cara, pra Série B, ele dá uma trancada ali no time, ele escala com o que tem e pronto.
Então é que o Botafogo...
Venceu,
né? 3-1. E o Kleina ali, eu acho que o Kleina tem jogador pra fazer o time jogar mais do que jogou. Então, é bom ele abrir a baga aí se ele não quer perder o emprego dele antes da parada da Copa América. E eu ainda acho que o Criciúma precisa contratar um meia, um camisa 10, porque não tem o que fazer. Vai ficar trocando entre Kaique e Daniel Costa na Série B inteira, não vai funcionar muito bem. Porque tem aquele Gabriel Honório, mas ele não vejo ele como titular, apesar de acreditar muito que ele possa jogar bem, mas ele como titular eu não consigo ver ele ainda.
Eu concordo contigo, cara. Ele tem um drible curto, bom, às vezes é... Contra a Chapecoense na Copa do Brasil ele entrou muito mal, mas enfim, ele mostrou alguns jogos ano passado que pode ter um pouco de qualidade, mas não para ser titular.
Também acho. É bom para compor o elenco, entrar uma vez ou outra, né? Fazer uma correria, até porque ele é mais rápido. Mas não vejo ele como titular. O Lúcio Flávio lá, tem alguma coisa a falar sobre ele? O que, que tu acha? Pelo jogo nem deu de ver também.
Pois é, nem deu de ver, cara. É como eu falei na nossa última edição ali, cara, que eu, assim, por nome eu acho uma contratação legal, porque...
Jogador de Série B.
Enfim, é um atacante ali pra tu ter mais de um centroavante na Série B. Ele é um cara que tem certa qualificação, assim, jogou no Paraná, fez um bom campeonato paulista... pela Ferroviária esse ano, mas pelo jogo eu não sei o que dizer. Só uma coisa, ele pulava meio fora de tempo.
E vinha, mas já vinha jogando também, né? Não tem desculpa de ter que pegar ritmo e não sei o quê. O único que se destacou ali, que realmente tentou alguma coisa, mais uma vez, foi o Vinícius. Vinícius que veio pra cá, muita gente do Palmeiras deu uma risada, na Chapecoense também falou e tal, meio que tirando onda... O cara é o melhor do time, esforçado.
É que assim, pelo menos ele se esforça. Pra mim ele tem... Fica evidente que ele não é... Que ele tem algumas deficiências técnicas e tal, mas ele se esforça. E isso tá contando bastante pro nosso time.
E nosso time o nosso time é tão fraco que o jogador que se esforça um pouco mais acaba se destacando. Mas vamos ver o que o Kleina vai montar aí pra quinta-feira. Eu espero que ele mude o meio e jogue com dois atacantes. Não,
É, mas eu acho difícil que ele jogue com dois atacantes, apesar de acreditar que ele vai trocar algumas peças, porque eu não acho ele tão maluco assim.
Eu acho que ele vai voltar com o mesmo time que estava jogando ali, né? Com o Derlan, o Marlon na esquerda, Kaique no meio e os três no ataque. Eu acho que ele vai acabar fazendo isso de novo. Ou vai cismar nesse 3-5-2 dele, né?
Não, eu acho que ele viu que não funciona muito. Talvez ele tente por mais um jogo, alguma coisa, mas... Eu até achei uma ideia interessante, só que é um pouco ousada, como a gente falou, para os jogadores que a gente tem, né?
Pois é, porque daí ia liberar mais os laterais e tudo mais. O Maicon fazendo o terceiro zagueiro ali, jogando pela ponta, é uma boa, é algo que eu queria ver também. Mas tu não podia fazer isso aí, mudar no meio do jogo. Talvez se tu começar assim... E não, tu vê que não deu certo no intervalo, tu querer mudar e tal, conversar com o jogador, beleza. Agora tu berrar na beira do campo, os caras trocar, inverter, aí não vai dar certo mesmo.
Pois é. E, bom, dessa vez eu não tô otimista pro jogo, não.
Eu também não. Depois desse jogo que eu vi e pelo retrospecto que a gente tem lá, empate é vitória pra nós.
Pois é. Então eu vou acreditar no máximo no empate. E óbvio que eu vou ficar muito feliz se vier uma vitória, mas... Eu espero, pelo menos, como tu disse, vergonha na cara por parte do time. É isso que eu espero.
Eu também espero uma vergonha na cara, faz uns 3-0, a Ponte Preta nem vê a cor da bola. E se tomar gol do Alex Maranhão, que nem vem e volta pra Criciúma, demite os 11.
É, não, se tomar gol do Alex Maranhão, bota o pessoal pra... Eu ia dizer voltar a pé pra Criciúma, mas só se for pra pegar as malas, né? Porque pro CT nem deixa entrar.
De falta, beleza. Ele bate falta bem. Agora, se tomar um gol do Alex Maranhão, vindo, driblando... Não, coisa que ele nunca fez aqui... Rapaz, é pra fazer protesto na frente do portão.
É pra pichar todo o muro lá, sem mensagem ofensiva que nem teve esse ano, mas enfim. Ah, mas a gente não vai tomar essa lei do ex, não.
Não. Eu tá tranquilo. Eu vou ver o jogo agora, né, como a gente gravou na segunda, pra ver se ele tá em campo, ver o que ele vai fazer. Qual as cagadas.
Então tá, Felipe, mais algum destaque aí?
Cara, isso aí, a gente chegou no 10º episódio, só...
É isso aí.
Só deixar aqui registrado. Começou do nada, né? Começamos só por brincadeira. Estamos no 10º episódio, tá indo bem.
Pois é. Abraço, então, pra quem tá acompanhando a gente aí no Castbox, no Anchor, no Spotify. Abraço pro brother Forever Tricolor, que dá aquela força sempre. E encerro a minha participação dizendo que o jogo quinta vai ser 1-1. Porque eu tô otimista hoje.
Eu me despeço achando que o jogo vai ser 0-0, porque a gente não tem... atacante pra estar fazendo gol. Na verdade, o atacante que tem ele tá machucado. É isso aí então, né?
Não, alguém da ponte vai botar a mão na bola e o Daniel Costa vai fazer de pênalti. Até mais. Falou.